De graça. A gente compra, a gente faz uma vaquinha, sei lá o quê. Vai, é uma loucura.
A Carol vai fazer os pedidos pra gente. Bom, direto agora do Recife pra Santos. Santos, literalmente Santos, né? Olha lá o portão. Fala, Fabiano Fará.
Felipe, Joana, aqui no CTR Pelé, porque o Santos treina agora pela manhã. E há expectativa de que o Neymar venha para o treino antes da convocação. A tarde será livre para os jogadores do Santos, mas eu recebi a informação agora de que o Neymar está liberado do treino desta segunda-feira, com reapresentação marcada apenas para terça-feira. Ou seja, o Neymar vai ficar com os familiares esperando aquela ansiedade para saber se estará ou não na lista do Carlo Ancelotti. Enquanto os companheiros dele de clube treinam agora, o Neymar está fazendo trabalho à parte físico, foi liberado pelo clube nesta segunda-feira, que é tratada como importante para o Neymar. A última partida dele pela seleção brasileira foi em 2023 contra o Uruguai, quando ele teve a lesão séria no joelho esquerdo. De lá para cá são 2 anos e meio de espera. Neste ciclo ele foi convocado quando o técnico da seleção era o Dorival Júnior, mas foi cortado dias antes da apresentação na CBF por causa de uma lesão, e vive essa expectativa de ir para a quarta Copa do Mundo da carreira, gente.
Valeu, Fará. 9:56. Daqui a pouco a gente volta do centro de treinamento Modesto Roma, na cidade de Santos, Baixada Santista. A gente vai agora para Curitiba. E a repercussão, como é que está a expectativa, hein, Isabela Miranda? Bom dia. Não? Daqui a pouco, Isabela Miranda? Daqui a pouco, Isabela Miranda.
Não, tá, tá.
Tá aí?
Calma. Pera aí. Ninguém sai. Isabela?
Ninguém.
Tudo Olá, bem?
Tudo certo por aí? Olha só, tá na expectativa para a convocação. Eu tô com uma aluna aqui de Curitiba. E se o Carlos Ancelotti tá em dúvida ainda da lista da convocação, a Helena já tá com uma ideia, né, Helena? Ela fez isso na lista, uns 10 que ela acha que vão estar nessa lista. E essa expressão a gente, né?
Vamos cortar aqui, porque a Helena, tá difícil da gente saber se ela vai ser convocada ou não. Se ela aceitaria uma convocação do Neymar, não, dela, né? Enquanto isso, a gente vai pro Rio de Janeiro com o Joel Silva pra falar pra gente. Nossa, o sol daí, hein?
Ele tá no mesmo lugar.
Esse jornal vai se bronzear. Ô, fala, Joel, o que você tem de novo pra gente aí?
Beleza, Felipe, Joana, bom dia a todos. Mais uma vez, estou aqui no Museu do Amanhã, um dia lindíssimo no Rio de Janeiro, temperatura por volta dos 30 graus. Né? Tá tranquilo, aquele dia bonitão que o carioca gosta e sabe muito bem como conviver. Isso aí fica tranquilo. A convocação do Ancelotti, 5 horas da tarde. Na minha primeira entrada, eu informei aqui sobre a questão sobre o Neymar. Neymar vai ser convocado ou não? Essa é a grande pergunta. De acordo com a apuração da TMC, sim, ele será convocado. E existe a expectativa do zagueiro Thiago Silva, ex-fluminense também, atualmente no Porto de Portugal, ter também uma oportunidade. Existe uma dúvida sobre o Lucas Paquetá, meio-campista do Flamengo. Ele atuou diante do Atlético Paranaense, aumentando, portanto, as chances. Vale destacar que ele é um jogador de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Lembrando que 55 nomes estavam na pré-lista que foi enviada à FIFA na última segunda-feira. 26 serão convocados, ou melhor, 25 serão convocados. E com isso aí, a grande expectativa em torno do Neymar. Lembrando que o Estevão, jogador do Chelsea, que era uma grande esperança da seleção brasileira, está machucado, assim também como o zagueiro do Real Madrid, o Éder Militão. Então teremos aí, quem sabe, algumas novidades nessa lista do Carlo Ancelotti. É o Brasil em busca do hexacampeonato. E o ponto inicial acontece hoje, 5 horas da tarde, convocação aqui no Museu do Amanhã.
Agora 9:58. A expectativa é toda nossa. Valeu, Joel. Valeu todo o time do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar e falar da enquete hoje.
Bombando
mesmo.
E aí?
Resultados finais. Neymar merece ou não uma vaga na seleção brasileira? Não, 60% não ganhou. Mas um não grande, 60%. Olha, maioria qualificada, né?
E a gente 40% aqui com essa festa toda.
Olha aí, ó. 60% não, 40% sim. Esse é o resultado da nossa enquete que tá lá. TMC News BR, nosso espaço no YouTube. Tá na hora, hein?
Tá na hora. Muito obrigada pela companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem mais TMC 360. Mas
e depois
antes.
Do almoço.
Tem programa Sobremesa, que hoje recebe o jornalista esportivo Chico Lang. Grande Chico Lang, histórico, um dos maiores jornalistas esportivos do nosso país. Muito bem. Claro que a convocação do Ancelotti está entre as pautas. Sim, eu tenho um sotaque italiano, dá licença. É hoje, 14h aqui na TMC e a gente fica por aqui. Beijo.
Andiamo.
Tchau, Belo.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Dez horas, 2 minutos, 10 e 2. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de segunda-feira, hoje dia 18 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Manhã com tempo fechado em Curitiba, apenas 14 graus nos termômetros. Temperatura até baixou, porque a gente quase alcançou os 16 graus ao longo desta manhã. Mas, ao contrário do que geralmente acontece, né? Com o passar das horas da manhã, as temperaturas não foram aumentando, mas sim diminuindo. O que não está diminuindo na temperatura é o nosso noticiário que está chegando a partir de agora com muita informação, com muita atualização de tudo que está acontecendo em Curitiba, região metropolitana, em todo o nosso estado. É claro que a gente vai falar também sobre o esporte, sobre a cultura, Tudo que importa para você ganha espaço a partir de agora no Paraná TMC, até 11 horas da manhã, com as notícias mais importantes do dia. Eu sou Angeles Fire, sigo na companhia de Leonardo Gomes. Uma ótima semana para você, Léo. Mais uma semana começando por aqui. Uma segunda-feira com programação especial aqui na TMC. Várias das nossas atenções voltadas para a tal lista de Carlo Ancelotti. Algum palpite especial para hoje, Léo? Muito bom dia.
Muito bom dia para você, Angeles Fire. Bom dia a todos. Nós não devemos ter grandes surpresas, né? Já que a gente vai caminhando aí para possibilidade grande de Neymar ser um dos relacionados. A cobertura vai ser intensa, inclusive aqui na Transamérica, né, Ângelo? A gente vai ter logo mais a partir das 14h, todo o foco voltado, ou na verdade o dia todo, né? Porque a gente tem papo de craque que já vai, claro, falar de como é que foi a rodada, o desempenho dos clubes. Ontem nós tivemos rodada tripla aqui na TMC, um dia todo com muito futebol no domingo. Claro que isso vai ser assunto pro papo de craque, mas já a partir do meio-dia e até por volta das 8, 9 horas da noite, só vamos falar de seleção brasileira. É o assunto do momento. A Copa tá, ó, o cheiro de Copa, já tá, eu tô sentindo já.
E até por isso a Isabela Miranda hoje está deslocada aqui da redação, foi para um colégio para acompanhar essa expectativa. Eu lembro demais, Léo, quando eu era moleque, assim, não digo nem dias, né, mas aquelas semanas pré-Copa do Mundo já mudavam todo o clima, era bandeirinha, álbum de figurinha, o único assunto que valia era a Copa do Mundo. Copa é bom demais, né?
Futebol é incrível isso aqui.
E sabe, Léo, que os últimos minutos de Neymar para mostrar que tá apto a ser convocado por Carlo Ancelotti foi diante do Coritiba, né? E foi preparado todo um cenário, todo um clima. Primeiro que deslocaram o horário, né? Trouxeram o jogo Santos e Coritiba pro período da manhã, porque seria o único jogo, não teria nenhuma concorrência naquele horário. Todos os brasileiros poderiam estar de olho nesse jogo. Foi transferido também do litoral paulista para a capital. Saiu de Santos para São Paulo, Neoquímica Arena, 45 mil torcedores lotaram o estádio do Corinthians para ver Santos e Coritiba. E quem deu o show foi o Coxa. E sabe qual foi a única emissora de rádio do Paraná que estava em loco lá presente acompanhando?
Acho que eu sei. É a TMC, é claro.
TMC, Nicolas França trouxe muito conteúdo de lá, né? A entrevista coletiva com o Seabra ao fim do jogo tornou-se praticamente uma exclusiva para nossa equipe, que tem esse compromisso de estar onde os fatos estão, de comprar o que é importante para quem nos acompanha. Informação, entretenimento, esporte, e muito nos orgulha fazer parte desse movimento que está preocupado com o que importa para quem está nos acompanhando. E é nesse clima, Léo, que a gente vai abrir aqui as nossas manchetes também com muitas informações que importam aos nossos ouvintes. Agora 10h07. Noticiário começa movimentado também com uma operação da Polícia Civil que cumpre mandados contra uma quadrilha de roubo de cargas que atuava em Curitiba e região metropolitana. Segunda fase da operação, que já havia prendido 7 pessoas em março. Os policiais investigam agora um advogado e uma loja de armas de fogo que forneceria equipamentos para os criminosos. Sobre esse advogado, a polícia descobriu que ele agia de forma intencional para atrapalhar as investigações. E também, na outra ponta, ele recebia produtos roubados pela quadrilha que atuava principalmente em Piraquara e Curitiba.
Ainda falando sobre esse assunto, a investigação ela mapeou pelo menos 7 assaltos cometidos pelo grupo entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. Os criminosos fechavam a rodovia com 2 ou 3 veículos em trechos de subida, chegando a obrigar motoristas a parar e até atiravam para forçar a parada dos caminhões. Depois do ataque, os caminhoneiros eram levados como reféns para chácaras no bairro Tatuquara, em Curitiba, enquanto a quadrilha roubava a carga em outra cidade. clientes. O grupo roubou papelão, ração e chapas de aço, somando um prejuízo de quase 2 milhões de reais.
Uma cadela comunitária foi resgatada com vida de dentro de uma parede concretada em uma obra em Guarapuava, no centro do estado. O animal estava desaparecido há cerca de 10 dias e só foi encontrado porque vizinhos escutaram o choro vindo do imóvel. Segundo a polícia, o espaço onde a cachorra ficou presa era totalmente oco e não tinha porta ou janela. Moradores contaram que a cadela costumava se esconder no buraco da parede antes do local ser concretado. O animal agora recebe os cuidados da vizinhança enquanto a polícia civil investiga o caso.
A prefeitura de Curitiba começou a cortar árvores na Avenida Arthur Bernardes para avançar com as obras do projeto do novo Inter 2. A ação gerou a revolta de moradores neste final de semana que tentaram impedir a derrubada de mais de 100 árvores, incluindo duas araucárias adultas, hein? Cerca de 20 integrantes do movimento SOS Arthur Bernardes acompanharam de perto o trabalho das equipes municipais e da Guarda Municipal. O grupo se espalhou pelo parque linear da região e permaneceu no local durante todo o dia em forma de protesto.
Isso foi no final de semana e durante os trabalhos uma árvore caiu sobre a rede elétrica e deixou algumas casas da região sem energia por várias horas. Tivemos por ali representantes dos conselhos de segurança de bairros vizinhos que reclamaram que não foram avisados previamente sobre os cortes. Vereadoras que fazem parte da oposição na Câmara também acompanharam a operação para verificar de perto a regularidade das licenças ambientais. Em nota, a prefeitura garantiu que as retiradas foram autorizadas pelo meio ambiente e passaram por reuniões e audiência pública. Segundo a prefeitura, todas essas informações foram transparentes e claras. O município destacou ainda que já plantou mais de 8 mil árvores na região como medida de compensação.
A Secretaria de Segurança do Paraná emitiu um alerta para vacinação contra o sarampo devido a um surto nos países que vão sediar a Copa do Mundo. Estados Unidos, Canadá e México concentram o aumento de casos da doença a menos de um mês para o início da competição. A orientação vale tanto para quem vai viajar para acompanhar os jogos quanto para quem fica no estado, já que os riscos existem, né? O risco de casos importados. O Ministério da Saúde recomenda que o turista tome a vacina pelo menos 15 dias antes do embarque. Esse é o prazo necessário para o organismo garantir a proteção imunológica completa.
A Copa também é nosso destaque nacional. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontece hoje, 5 horas da tarde, com transmissão da TMC. O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 jogadores que vão defender o Brasil durante um evento todo especial no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A lista final sairá dentre aqueles 55 nomes pré-convocados que já foram enviados para a FIFA. E entre estes 55 nomes, temos algumas baixas, como por exemplo, Estevão, lesionado, não está entre os pré-convocados. Quem ganhou uma vaga entre os 55 e briga por uma vaga entre os 26 que vão representar o Brasil no México, Canadá e Estados Unidos está o atacante Neymar. A CBF prepara uma festa especial com ex-jogadores para celebrar o passado e o presente do futebol brasileiro. Os convocados vão se apresentar semana que vem em Teresópolis para iniciar os treinamentos focados na Copa do Mundo na Granja Comari.
No noticiário internacional, o governo das Maldivas localizou os corpos de 4 trabalhadores italianos que estavam desaparecidos desde a semana passada. O grupo morreu enquanto explorava cavernas submarinas em uma região turística, ultrapassando a profundidade limite recomendada para o mergulho recreativo. A operação de resgate enfrentou condições extremas e precisou ser suspensa no sábado após a morte de um sargento que sofreu descompressão. As autoridades chegaram a convocar especialistas finlandeses para ajudar nas buscas devido ao alto risco da missão e o mau tempo. O acidente aconteceu em uma profundidade de 50 metros em uma das ilhas mais visitadas do país.
No futebol, o técnico do Coritiba, Fernando Seabra, elogiou a atitude do time após a vitória por 3-0 sobre o Santos na Neoquímica Arena. O treinador afirmou que o elenco alviverde se recusou a vestir o papel de figurante no jogo que foi cercado de festa para o atacante Neymar. O Santos levou a partida para São Paulo, buscando criar uma atmosfera especial para a estrela, que vive justamente essa expectativa da convocação para a Copa do Mundo. Quem brilhou, no entanto, foi o Coxa, foi Breno Lopes, foi Moledo. Tivemos boas atuações também de Josué, de Rangel, e o Seabra destacou justamente a ambição dos jogadores paranaenses que lutaram pelo protagonismo e não participaram do circo armado pelos paulistas. A lista oficial da seleção brasileira será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti às 5 horas da tarde. A transmissão aqui no TMC começa logo após o Sobremesa, programação toda especial para esse momento que marca o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
E para fechar nossa rodada de manchetes, de destaques, vamos falar da cultura. Afinal de contas, o espetáculo O Filho chega a Curitiba para uma peça única, uma única apresentação no dia 24 de maio no palco do Teatro Guaíra. A peça conta com nomes de peso, né, no elenco, como Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro, para mergulhar nas teias das relações familiares. A montagem já foi apresentada em mais de 20 países e acompanha um adolescente de 16 anos que lida com o difícil processo de depressão após a separação dos pais. A direção da versão brasileira é assinada por Léo Stefanini, trazendo à capital paranaense o texto do premiado cineasta francês Florian Zeller. Os ingressos já estão à venda pela internet com preços que partem de R$56. Gente, é muito barato para ter acesso a uma peça desse naipe, nesse estilo, que vai ser no Guairão.
Informação, entretenimento, esporte, é o que você acompanha ao longo da nossa programação. Está no ar o Paraná TMC até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, com a sua participação. Lembrando que 10h30 começam as nossas sabatinas. A primeira entrevista que você vai conferir é com o pré-candidato do MDB, Álvaro Dias. Você participa por aqui pelo WhatsApp 41 995661003, 995661003. Tem informação ao vivo em 100.3 FM no seu rádio, pelas plataformas digitais, no site tmc.com.br, no app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Mas se você não pode acompanhar simultaneamente a nossa programação, você também tem o nosso conteúdo na palma da sua mão, no seu smartphone, lá no Instagram, @TMC Paraná. Já temos destaques por lá, né, Léo?
Com toda certeza, Angelis Fire. A gente tem muita notícia, inclusive algumas que nós trouxemos aqui, as primeiras informações. Lá a gente tem a extensão do conteúdo. Afinal de contas, essa é a nossa ideia com a plataforma 360 da TMC. A gente falou dessa história muito, mas muito curiosa, de uma cadela comunitária que foi resgatada com vida depois de ficar presa, gente, por 10 dias dentro de uma parede. Foi concretada a parede. Já pensou? Pois é, isso é verdade. Aconteceu aqui no Paraná. E a gente tem um vídeo do resgate bastante dramático, e depois já o cãozinho bem já conseguindo ali se alimentar, beber água, se hidratar. Mas é uma história completamente bizarra, minha gente. Você encontra lá no nosso Instagram, inclusive mostrando a felicidade da cadelinha. Além disso, claro, a gente traz as imagens da Polícia Civil, divulgadas pela Polícia Civil há pouco, com o pé na porta, com o pé na estrada também, para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha investigada por roubar aproximadamente R$2 milhões de encargas na região metropolitana da capital. É um crime bastante grave, inclusive com violência, segundo a polícia. Além disso, nós ainda estamos soltando, aliás, eu ia falar uma bobagem, na verdade, estava até confundindo com o A Cidade é Sua, que você também encontra lá no nosso Instagram, no @TMC Paraná, trechos da última entrevista do último final de semana. Mas o que eu ia dizer mesmo é a respeito dos cortes, né? Dos trechos das nossas sabatinas que começam a partir de hoje. E a gente vai ter logo mais, você pode encontrar os trechos da sabatina de Álvaro Dias, que a gente vai exibir daqui a pouquinho, a partir das 10h30 da manhã, mas lá no nosso Insta você já encontra. Ou seja, é muita coisa. Segue a gente, mais de 82 mil pessoas fazem isso e você pode fazer o mesmo.
Onde você estiver, da forma como você prefere consumir o nosso conteúdo, a TMC estará lá. É este hub de informação, onde você estiver, no rádio, na sua Smart TV, no seu smartphone, onde você precisar nessa correria do dia a dia contar com uma boa informação, você terá a nossa ajuda. Esse é o propósito que o compromisso da TMC em rede nacional e também aqui na TMC Paraná. Agora 10 horas e 18 minutos tem mais destaques da nossa programação. Vamos com os destaques do trânsito. Temos um acidente no contorno leste, sentido São José dos Pinhais, bem na altura do Zoológico Municipal de Curitiba. O trânsito que já é relativamente complicado todos os dias ali no contorno leste, mesmo que nada aconteça, hoje exige um pouco mais de atenção do motorista que faz esse deslocamento, de quem vem, por exemplo, da linha verde com direção a São José dos Pinhais, vai encontrar mais lentidão em toda essa região do contorno leste, BR-116. Um pouco mais ao norte, temos obras na Avenida das Américas, justamente a avenida que passa cortando o Parque Municipal do Iguaçu. Então, atenção, você que passa por essa região, a Avenida das Américas é a continuação da Avenida Marechal Floriano Peixoto. Você pode encontrar trechos bloqueados e mais confusos por ali. Falando de acidente, também temos um acidente relatado na região do Campo Comprido, ali próximo ao Instituto de Tecnologia do Paraná. Atenção, você que passa pela rua Professor Algacir Munhoz Mader, sentido a Arthur Martins Franco, você pode encontrar mais problemas devido a esse acidente. Também temos lentidão no contorno norte, embora não tenhamos, aliás, temos sim informações aqui sobre um acidente. O acidente é na altura da João Stahl. Então, atenção, você que passa pela região do contorno norte, passando um pouquinho da Manuel Ribas, para quem segue no sentido Campo Comprido ou saída para Campo Largo, você vai encontrar já este acidente que deixa o trânsito mais lento por vários quilômetros. Ali no cruzamento com a Brasílio Kuman também temos trânsito carregado e um outro acidente momentos à frente. Então, bastante atenção, bastante paciência. São dois acidentes e um trecho relativamente curto, tornando o trânsito um pouco mais lento para quem usa o contorno norte hoje. Quatorze graus em Curitiba, a máxima hoje não deve passar dos 16 graus, temperatura inclusive caiu agora de manhã, as temperaturas subiram dos 12 para 15 graus e agora temos 14 nos termômetros. Uma segunda-feira marcada por muita chuva, não devemos ter grandes volumes de chuva concentrados em um único momento do dia, mas essa chuva que vem desde a madrugada, ela persiste ao longo de toda a segunda-feira, a semana começando chuvosa por aqui. Para amanhã, mínima de 11, máxima de 17 graus, ainda com previsão de chuvas e garoas, é bem menos chuva do que na segunda-feira, mas na terça-feira também teremos essa previsão de alguma garoa e a partir de quarta o tempo fica nublado, fechado, sem chuva, mas com temperaturas ainda amenas. Mínima de 11, máxima de 19 na quarta, mínima de 10, máxima de 15 graus na quinta-feira. Semana com um tempo fechado, alguma chuva no começo da semana e temperaturas bem baixas, mínimas entre 10 e 12, máximas entre 15 e 19 para os próximos dias. 10 horas 22 minutos. Vamos para a primeira pausa aqui no Paraná TMC. O intervalo é rápido. Já já voltamos com mais destaques na nossa programação.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca. E modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servopa. É Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Minuto Bem-Estar. Ao longo dessa semana, vamos falar sobre como os implantes dentários e tratamentos odontológicos vão muito além das questões estéticas. Mas e você, tem ido ao dentista regularmente? O avanço das pesquisas odontológicas e a facilidade no acesso à informação tem ajudado a conscientizar a população sobre a importância de ir ao dentista com frequência. O especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes, explica qual o cenário brasileiro em relação à busca por tratamentos odontológicos.
Sabe que hoje, graças a Deus, a informação ela tem chegado em todos os lugares, né? Então nós vemos os mais jovens cada vez cuidando mais e tendo boa prevenção, se alimentando melhor. Então eu diria que existem ainda, né? Existem muitos problemas de perdas dentárias, de necessidade de tratamento dentário, mas diminuiu muito.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 28 minutos, 10:28. Seguimos com mais destaques aqui no Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam pra você. semana começou com temperaturas baixas, chuviscos isolados em várias regiões do Paraná nesta segunda-feira. Em Curitiba, a previsão indica que os termômetros devem ficar travados até os 16 graus e até o fim da semana não devemos ter calor, não. A sensação de frio rigoroso permanece ao longo dos dias sem expectativa de grande elevação. O tempo instável é reflexo das frentes frias que têm atuado em todo o sul do país.
A Prefeitura de Curitiba lança hoje a campanha do agasalho e a Operação Inverno na sede da Fundação de Ação Social. O município pede a doação de roupas, calçados, cobertores e toalhas de banho em bom estado para atender famílias vulneráveis. Ao mesmo tempo, a Operação Inverno vai reforçar o resgate noturno para acolher pessoas que estão morando nas ruas durante o período mais gelado do ano. A ação especial é acionada de forma automática sempre que a previsão de temperatura mínima cair abaixo dos 10 graus. O objetivo é evitar mortes por hipotermia e garantir cama e comida quente na capital.
Curitiba inaugura hoje à tarde o primeiro eletroposto público de toda a região sul do Brasil. O espaço foi montado ao lado da roda ferroviária, no bairro Jardim Botânico. Vai funcionar 24 horas por dia para abastecimento de veículos elétricos. O local tem capacidade para carregar até 6 carros ao mesmo tempo, usando carregadores rápidos e lentos instalados em uma área de 300 metros quadrados. O serviço será operado por uma empresa privada que venceu a licitação municipal para gerenciar a tecnologia. O projeto faz parte da estratégia da prefeitura para incentivar a mobilidade sustentável e reduzir as emissões de carbono.
Ainda sobre esse assunto, a construção do novo eletroposto é resultado de um programa internacional financiado por gigantes como a Amazon. Curitiba aderiu a essa iniciativa global no ano passado, focando na modernização do transporte de mercadorias e na busca por combustíveis limpos. A estação da Roda Ferroviária é a segunda desse formato no país e busca atrair motoristas de aplicativos e frotistas que investem em carros elétricos. Além de carregar o carro, o sistema promete dar mais autonomia e segurança de rota para quem circula pela capital. O edital prevê que a empresa operadora assuma os custos e ofereça manutenção constante ao sistema público.
Agora 10 horas e 30 minutos. O Paraná TMC recebe hoje o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Álvaro Dias, do MDB. A entrevista faz parte da série especial conduzida pelo Felipe Armata, com os principais nomes da disputa pelo Senado. Além de Álvaro Dias, também teremos sabatinas com Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva. Produção de Brian Valencio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis na íntegra no canal TMC News BR no YouTube.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata. Nessa semana a gente abre uma série, a gente começa a conversar com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC o ex-senador, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Momento importante, né? Aliás, esse é o momento da escolha dos políticos. Os políticos que escolhem agora os seus candidatos, candidatos dos seus partidos, a governadora, senador. E depois a população escolhe. Então, esse é o momento importante da escolha. Ainda não há candidatos definidos, por isso somos chamados de pré-candidatos, né? Porque candidatura só ocorre mesmo depois da convenção, durante a convenção e até o registro da candidatura no dia 5 de agosto. Então temos ainda um bom tempo, certamente alguns que são hoje não serão amanhã. Eu próprio hoje sou considerado um pré-candidato, porque meu partido propôs o meu nome, lançou o meu nome, mas eu ainda não respondi o sim, né?
Então, essa é a minha primeira pergunta, porque a sua mudança para o MDB talvez onde esteja o cenário mais embolado, se realmente quem vai ser candidato ao governo, quem vai ser vice. Então, a minha primeira pergunta é isso. Você mesmo já falou algumas vezes que ainda está no momento de decisão. É mesmo para o Senado? Pode acabar virando vice em alguma situação? Qual é o teu posicionamento?
Olha, é de respeito à população, né? Aliás, eu sou muito grato, porque a população demonstra que é recíproco esse respeito, já que me coloca em primeiro lugar, com boa margem à frente dos outros, para o Senado. E mesmo em pesquisa para o governo, quando meu nome foi colocado, ele se posicionou muito bem. Então eu sou grato, aproveito a oportunidade aqui pela Transamérica para agradecer a população do Paraná, embora eu esteja afastado quase 4 anos, né, da política, bem distante, em silêncio, fiquei em silêncio esses 3 anos e alguns meses, não é? E retornei agora ao MDB, como você disse, exatamente para participar desse debate da política, que você participa disputando eleição ou não. Como cidadão também se participa da política, né, do debate. É assim que eu me posiciono. Se houver uma convocação, se eu sentir que há um desejo da maioria expressiva da população de que eu volte a ser senador, então é evidente que será muito difícil fugir à responsabilidade. Estou dizendo isso com a sinceridade absoluta, né? Porque eu já fui senador 4 vezes, então não é pelo poder, não é pelo cargo que ocuparia que eu estou aqui, não é? Eu estou aqui para dizer muito obrigado ao Paraná por todas as oportunidades que me ofereceu e dizer que se realmente houver esse desejo da população do Paraná, eu posso sim voltar e obviamente me colocar mais uma vez à disposição para prestar serviço.
E nesse sentido, você fala do desejo da população. Então, como que o MDB vai decidir isso? É quem estiver na frente nas pesquisas em determinado momento?
Não, em relação ao Senado, o MDB já decidiu, não é? Já propôs a minha candidatura desde que me convidou. Em relação ao governo, há o Rafael Greca, que veio para o partido com esse desejo. Então, é o único candidato que o partido está apresentando, né? O Rafael Greca, que foi prefeito 3 vezes de Curitiba, portanto, está habilitado, credenciado e qualificado a ser candidato ao governo. Eu já fui governador e fui senador, mas a proposta do partido em relação à minha participação seria a de voltar ao Senado.
E aí você falou um pouco desses 4 anos em silêncio, quando a gente puxa os últimos anos, seu histórico, a candidata à presidência, ao Senado, tem uma figura que aparece aí e que está novamente no cenário político agora no Paraná esse ano, que é do Sérgio Moro, que você lá atrás foi meio que o mentor dele, né? Traz ele para o Podemos, sinalizou quando você era candidato a presidente que ele poderia ser seu ministro da Justiça, e depois efetivamente ele disputa contra você o Senado ali e ele acaba entrando no Senado. Como que é a tua relação com ele e como que você avalia esse caminho aí ao longo da história?
Eu acho que é importante para a imprensa, para um jornalista, para um comunicador como você, fazer a indagação, né? Afinal, é do jornalismo, né? Agora, no meu caso, o melhor é não falar sobre essas coisas. É só olhar para frente, olhar o futuro, né? Porque quem tem disposição de servir a comunidade, a população, tem que ter a sabedoria de ignorar certos fatos que te maltratam, que te constrangem ou que te atrapalham na vida. Porque o objetivo maior é sempre o coletivo, é sempre a população. Então eu prefiro esquecer esses fatos anteriores, né? E olhar para frente, olhar lá adiante, ver se houver a possibilidade, se eu tiver uma ferramenta política, se for convocado pela população, se eu posso continuar contribuindo, porque foi possível fazer muita coisa, né? Eu fico, às vezes, preocupado em que as pessoas não saibam qual foi o meu trabalho no Senado ou no governo. O governo está mais distante, né? Mas o Senado mais recente, mas de qualquer modo, muitas pessoas não têm tempo, oportunidade ou gosto de acompanhar a atividade na política, na função pública. Então há muita coisa que foi realizada, até a razão da existência desse livro aqui, que traz alguma coisa, não traz tudo, né? Porque se fosse fazer para trazer tudo, precisaria uns 10 livros desse aqui. Porque realmente eu tive a oportunidade de trabalhar, de prestar serviço e de realizar, né? Aqueles que dizem assim, ah, ele nunca fez nada, é porque realmente estava no mundo da lua, não estava na terra. Mas, na verdade, nós tivemos oportunidade graças à generosidade da população do Paraná, que me ofereceu a ferramenta política de um mandato para poder realizar.
E aí, nesse sentido da experiência, você já passou pelo Senado outras vezes, mas a gente vê que as pautas, o que aparece como discussão no Senado, mudou nos últimos anos, esse ano especificamente, e a gente vê nesse ano uma discussão muito grande sobre em que momentos, ou se deve ou não, o Senado propor impeachment de ministro do Supremo. A gente sabe que é uma prerrogativa do presidente do Senado trazer isso, e eu já vi entrevistas tuas falando que esse processo deve ser aprimorado. Como que você avalia essa mudança de como se pensava a relação com o Supremo lá atrás, e como que deve ser mudado isso?
Você disse uma coisa importante, que muita coisa mudou, né? Mudou para alguns que chegam tarde, porque eu estou há bastante tempo, né, com essa pauta, né? Não é de hoje que eu venho ver. Por exemplo, o fim do foro privilegiado, que é um dos itens dessa pauta a que você se refere, né? Eu apresentei o projeto no Senado em 2013, aprovei no Senado em 2017, e ele está na Câmara há 8 anos aguardando deliberação no plenário, porque já passou pela Comissão de Justiça e pela Comissão Especial. Acaba com o foro privilegiado das autoridades, que possibilita um conluio entre os poderes, esse foro privilegiado, porque só senadores podem julgar ministros do Supremo e eventualmente decretar impeachment. E só o Supremo pode julgar autoridades, portanto, só o Supremo pode julgar senadores. Então, aí há um conluio, né? Há reciprocidade para a impunidade. E é por isso que eu defendo a mudança, primeiramente, o fim do foro privilegiado das autoridades, e depois a alteração no modelo de escolha dos ministros do Supremo, ao invés de apadrinhamento político, meritocracia, né? Como é que se faria? Hoje o presidente da República escolhe alguém. O presidente diz assim: vou escolher alguém com quem eu possa tomar uma tubaína. Aí, ou então diz: vou escolher alguém terrivelmente evangélico. Né? Mas não é o que diz a Constituição. A Constituição diz que ministro do Supremo tem que ter notório saber jurídico e probidade. São itens, dispositivos, são exigências fundamentais que estão na Constituição do país. Então, o que que eu proponho? Eu vinha propondo já, nós criamos lá no Senado um grupo chamado Muda Senado, que tinha esse propósito. Chegamos a tentar instalar uma CPI do Judiciário, que chamava-se Lava Toga, né? E ela foi derrubada, não vou dizer aqui por quem. Não há necessidade, não gosto de voltar atrás, né? Vamos olhar para frente, como eu disse, mas ela foi derrubada, as assinaturas foram retiradas para impedir a instalação da CPI Lava Toga, que tinha esse objetivo: encontrar fatos determinados que justificassem o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu estou propondo, vou propor, vou continuar defendendo, sendo senador ou não, sendo cidadão, defendendo a tese de que é preciso mudar esse modelo de escolha. Meritocracia, mérito, como se faz isso? Magistratura indica um, Ministério Público indica outro, advocacia outro, através da OAB, 3, lista tríplice. O presidente escolhe um dos 3, encaminha ao Senado, o Senado realiza a sabatina, se passar pela sabatina e se for votado favoravelmente, vai para o Supremo, sem dever nada a ninguém, sem ter que retribuir o presente recebido, porque chegou lá por méritos próprios e não por apadrinhamento político. Certamente nós vamos melhorar o Supremo, a relação entre os poderes, e a população vai respeitar mais essa que é uma instituição fundamental no Estado de Direito Democrático. Nós podemos esculhambar qualquer ministro do Supremo, mas a instituição tem que ser preservada, porque ela é essencial para a democracia.
Estamos chegando aqui a 11 minutos de entrevista, combinamos com todos os candidatos, temos 25, então temos mais 14 minutos de entrevista. O nosso convidado de hoje é o ex-senador, ex-governador Álvaro Dias. Ainda nessa questão do Supremo, desculpe, e da escolha dos ministros, a gente viu recentemente a queda, né? Nem foi aprovado do Messias, e é algo que não acontecia lá desde o Marechal Floriano. Como é que você avalia isso que aconteceu?
Ele foi vítima do Banco Master, né? Porque, segundo consta, né? Pelo menos são informações que chegam em Brasília, os bastidores dessa derrubada ocorreram em razão dos compromissos entre uns e outros, né? na barganha que alguns fizeram buscando proteção, já que nós estamos aí exatamente num tsunami, né, que se originou com a quebradeira geral proporcionada pela corrupção escandalosa do Banco Master, né, de bilhões de reais de assalto aos cofres das pessoas, né, que foram prejudicadas e principalmente estados, municípios que acabaram jogando dinheiro nesse tal Banco Master, um dos grandes escândalos dos últimos tempos, né? Aliás, o Brasil, de escândalo em escândalo, vai adiante porque é muito forte, é um país sensacional, né? O Brasil é um espetáculo de país, né? O que nós precisamos melhorar são os governos, né? Evidentemente os políticos, os representantes do povo, esses precisam melhorar, mas o país é, graças a Deus, graças à generosidade de Deus, é um país privilegiado, um verdadeiro paraíso em termos de progresso econômico, de sustentabilidade, de resistência às crises, né? As nossas instituições se consolidaram também democraticamente, se tornaram fortes, por isso elas resistem a esses escândalos, a essas falcatruas, a essas malandragens, né, que ocorre lá a partir de Brasília especialmente. Então, isso ocorreu, essa rejeição que é histórica, porque é inusitada, apenas lá no tempo lá
Marechal Floriano
Peixoto, né, em 1800 e não sei quanto, que tivemos rejeição a indicados.
1894.
É, exatamente. Então, quando eu estive lá, eu votei contra ministro do Supremo. Mas nunca houve uma derrubada, né? Votei contra porque não atendi os pressupostos básicos, exigência da Constituição. Eu debati com indicados e votei contra. Mas a primeira vez que há essa derrubada nos tempos modernos, né? Não sei, lá no, em 1894. Mas a verdade é que é um fato realmente inusitado. De qualquer modo, isso significa o quê? Que temos que mudar esse modelo, né? Que a solução é mudar esse sistema de escolha.
E um outro assunto que aparece também nas temáticas do Senado para as eleições desse ano é com relação ao que aconteceu no 8 de janeiro e aí a possibilidade de anistia ou não dos que estavam envolvidos. Qual a sua opinião com relação a esse assunto?
Eu acho que nós temos que respeitar a legislação, não é? Se nós somos legisladores, e é preciso que as pessoas entendam que o Senado é a casa revisora. Se as leis são ruins, a Câmara também tem, obviamente, responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do Senado da República, que é a casa revisora. Aliás, é bom dizer para as pessoas que disputam eleição para o Senado e não sabem bem o que é o Senado, porque às vezes eu ouço propostas, né? Eu vou fazer isso e tal, e eu pergunto, é para onde esse cara está indo, né? Não é para o Senado, porque lá não se faz isso. Isso eu via na eleição passada, né? Isso aconteceu na eleição passada. Então, o Senado vem do latim senatus, né? Que significa colégio de sábios, né? De idosos. Então, é uma casa de responsabilidade maior para a elaboração das leis. E, obviamente, se há aí a responsabilidade da elaboração das leis, tem que haver o cumprimento dessas leis. Se os crimes praticados correspondem à gravidade das penas impostas, neste caso a que você se refere, 8 de janeiro, obviamente há que se cumprir essas penas. Se as penas estão exageradas, há que se alterar. Por isso veio a tal lei da dosimetria, não é? Que foi recentemente aprovada, vetada e depois o veto foi rejeitado. Então, esse é o caminho que eu adotaria se estivesse lá. Então, há excesso na penalização dos envolvidos em crimes praticados, então que se corrija a legislação para que se faça justiça.
E indo para a economia, um dos debates que aparece atualmente é com relação à escala 6x1, a possibilidade de fim da escala 6x1. Qual a sua visão com relação a esse assunto?
É evidente que nós temos que defender melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros, que constituem-se na maioria do nosso povo. Então, evidentemente, eu sou favorável a essa alteração, casada com favorecimentos que possam compensar também os empreendedores. Nós vamos beneficiar os trabalhadores e temos que proteger os empreendedores. Nós não podemos colocá-los em dificuldade que possam vir também significar prejuízo para os trabalhadores. Desemprego, por exemplo. Não é isso que se deseja. Então tem que se compatibilizar os interesses do capital e do trabalho. E é possível fazer isso com inteligência, com eficácia. O governo tem mecanismos para adotar, nesse caso, providências que correspondam à compensação. O empresário vai perder um pouco porque o trabalhador vai trabalhar menos durante a semana. E, em compensação, o governo vai oferecer tal vantagem, pode ser em relação a encargos sociais, por exemplo, uma redução dos encargos sociais, para que os empresários não sejam também penalizados com essa medida.
E olhando, voltando para o sistema político como um todo, olhando outras entrevistas tuas, você fala muito de repensar o sistema político como um todo. E aí você mesmo falou da função do senador. Como que é possível fazer esse tipo de mudança dentro do Senado e até que ponto é possível ir ou não?
Essa é a pergunta mais importante, né? Porque realmente trata de pensar melhor o nosso futuro. Por isso, eu defendia em 2018, quando fui modestamente candidato a presidente, tentando contribuir com o debate nacional, eu propunha a refundação da República, que surgiu lá em Porto Alegre, depois de uma palestra que eu fiz para a Associação Comercial e Industrial no Rio Grande do Sul. Um velho jornalista, o Políbio Braga, né, chegou e disse assim: olha, eu entendi, o que você quer é a refundação da República. Aí eu adotei a frase, realmente o slogan, né, refundação da República. É uma mudança radical do sistema vigente, que está poluído, corrompido, né, e que estabelece essa relação tumultuada entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A refundação da República seria um pacote de reformas importantes, a começar pela reforma política, que não poderia ser concretizada apenas pelos políticos do Congresso Nacional, porque eles defendem, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. Isso é da natureza humana e tem acontecido dessa forma. Então, o que eu propunha? Presidente da República, eleito, assumiria a responsabilidade. Organizaria uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto e depois seria o primeiro subscritor desse projeto, o presidente da República, submeteria a população do país, os meios de comunicação seriam utilizados para isso, para chegar à maior parte da população brasileira, que obviamente apoiaria uma mudança dessa natureza e depois levaria ao Congresso. Eu digo, os congressistas não remam contra a maré da opinião pública. Teriam que aprovar esse projeto. Aí nós poderíamos ter realmente uma mudança real da política brasileira, começando pela redução do número de partidos, etc. E depois as outras reformas necessárias. A reforma administrativa, por exemplo, não ocorreu até hoje. Há super salários aí, há privilégios exagerados, não é? Eu sempre combati os privilégios e abrir mão dos meus privilégios para poder ter autoridade moral de combater, né? Aos que de vez em quando em campanha falam contra os privilégios, mas nunca abrem mão dos seus próprios privilégios. Então isso é fundamental. Então uma reforma dessa natureza que alcançaria os trabalhadores, os empresários, a questão da aposentadoria, da previdência, alcançaria os militares, os políticos. Essa reforma, a meu ver, significaria uma refundação da República e nós começaríamos certamente vida nova nesse país.
Estamos com 21 minutos de entrevista, dá tempo de uma pergunta para responder em 2 minutos para a gente ir para as considerações finais. Você falou muito da decisão da população e tal. Na última eleição para o Senado, você liderou o caminho todo o período eleitoral e acabou perdendo no final. Isso te traz algum insight para o final da campanha desse ano, de algum cuidado maior naqueles últimos dias? Como que você deve lidar com esses últimos dias da campanha já pensando lá em outubro?
Pois é, pegaram o eleitor descuidado. Tem um amigo meu que fala assim, ó, essa eleição acho que nós vamos pegar o eleitor descuidado aí e vamos ganhar, né? São os episódios, né, que surpreendem. Mas a verdade é que foi uma eleição atípica e eu fiquei totalmente isolado. Essa minha pregação, que contraria boa parte dos políticos, né, acaba te isolando politicamente. Tinha um prefeito que me dizia: olha, se você quiser se eleger, você tem que ter um contato direto com o eleitor, você tem que ter o apoio direto do eleitor sem os intermediários. Porque se você depender dos políticos, você não vai se eleger. Ah, você quer diminuir o número de senadores e deputados federais, estaduais e vereadores. Você quer acabar com o auxílio moradia, não recebe aposentadoria, você não usa a verba indenizatória, enfim, você quer acabar com o foro privilegiado das autoridades, você quer o apoio deles? Isso ele dizia. E realmente isso aconteceu. Eu fiquei isolado, e quando o governador Ratinho Júnior, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, resolveu colocar todo o poder da máquina envolvendo prefeitos, partidos políticos, candidatos a deputado estadual e federal em apoio